programa que você ouve agora é uma produção da Central 3. Começa agora com Gil Luiz Mendes, o seu podcast de futebol nordestino. É o Baião de 2, aqui na Central 3.
Então vai já pra sala que hoje tem Baião de 2. Ai, 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 mas um que quanto sois. Se Baião é bom sozinho, que dirá Baião de 2.
Está no ar, está no ar, está no ar, a 33ª edição do Baião de 2. Não estranhe, você sim está no Baião de 2. E para que você não sabe, está tocando aí Far From Alaska, com a música Deadman, Far From Alaska, que não é do Alaska, né? Far From Alaska, que é de Natal.
Uma cidade onde neva, né?
Parecido os climas do Rio Grande do Norte, daquela região noroeste dos Estados Unidos, né? O Alaska já é meio fora do Estados Unidos, né? Rússia, ninguém sabe o que
é. É um continente à parte.
Já conhecia Far From Alaska, Maurício Tagino, tudo bem?
Tudo bem. Conheci o Far From Alaska, sim. Eles tocaram no Lollapalooza, acho que há uns 2 anos. Eu conheci bem.
Gosta?
Não faz muito meu estilo, mas reconheço que eles fazem um trabalho de qualidade.
Raul Holanda também aqui com a gente, nosso companheiro já aqui. Ele tem que arrumar um quadro também para Raul Holanda aqui. Ele já estava meio mal-humorado antes de começar o programa. Sorria, Raul, você está no Baião de 2 e gosta de Far From Alaska.
Fala, Gil, fala, Maurício. Tá bem no tá, né?
Tamo indo. Tá, estamos vivos, né?
Far From Alaska, grande banda, já vi aqui no Sérgio Pompé, na Choperia, muito bom. Tem valor.
Eu confesso que estou me aproximando mais do Alaska nordestino.
Muito, né? Melhor ao vivo do que...
Ah, muito é? Melhor ao vivo.
É sim, mesmo?
Exatamente. Sim.
É outra então, pegada. Então é outra pegada. Vou esperar algum show do Far From Alaska. Far From Alaska. Isso é um bom também, um bom...
Trava-língua,
né? Far From Alaska. Far From Alaska. Vamos deixar de enrolação e vou começar o programa.
Longe do Alaska, né?
Longe do Alaska. Se bem que está um ar-condicionado friozinho aqui no calor retumbante de São Paulo, vamos para os destaques do programa de hoje. A América de Natal tem semana conturbada nos dias que antecedem a decisão para saber se o time fica ou não na Série C do Campeonato Brasileiro. Sport Santa Cruz fazem um dos jogos mais incríveis da Série A de 2016, mas a partida é marcada pela violência fora de campo. Dentro da zona de rebaixamento e tentando se afastar da crise, o Vitória troca de técnico. Times nordestinos estão buscando chegar à final da Série D, enquanto os conterrâneos perdem força na segunda divisão. Também não estranha, viu? Isso também é música nordestina. Vocês conhecem?
Isso é o cover de Sepultura, né?
É, lá da... do Agreste.
É, o Renagórico. Tem aquele tributo lá, o Sepultura, pá.
Ele tem tributo ao Sepultura.
Ao Seu.
Ao Seu.
Grande,
é um discaço.
Grande disco.
Renagórico toca no Seu, você bota no YouTube, Renagórico toca ao Seu.
Produção Zé da Flauta do caralho.
É umas...
Renagórico é bom pra cacete, velho.
Essa fase do Renagórico, esse disco é 2004... nem lembro muito o nome desse disco, mas ele tá fazendo new metal do Hanagoric, né? Ele tocando meio Korn, aquelas paradas assim.
Afinação mais baixa.
É, tocando esse bemol, né? Essas coisas todas. Mas hoje é um Baião de 2, a gente tá colocando só nordestinos cantando em inglês, né?
Então... O clima tá pesado.
É, assim, eu prefiro nordestinos quando cantam em inglês do que quando vê o Zé Ramalho cantar Bob Dylan em português, né? É melhor fazer essa coisa, que é um dos piores discos da história da música brasileira. Eu adoro o Zé Ramalho, mas os dois piores discos do Brasil são o Zé Ramalho, que é Zé tocando Bob Dylan e Zé tocando Raul Seixas.
Não precisava, né?
Não precisava. É horrível, bicho.
Bate na porta do céu, meu amigo.
Baião de 2 adverte, não escute esses dois discos. E quando ele te aconselhou você botar o Rana Gori que toca o Seu Valença, não procure Zé Ramalho, toca Raul Seixas ou Bob Dylan. Mas vamos falar de futebol aqui. começamos o programa com a banda de Natal, vamos falar do América de Natal, que se representou na última segunda-feira com muita confusão e teve até bate-boca lá no CT Abílio Medeiros, na cidade de Parnamirim, ali na região metropolitana de Natal. Apesar de ter sido divulgada pela assessoria de imprensa que a atividade seria restrita a tanto a imprensa como a torcida, houve uma desavença entre um grupo de torcedores e o presidente Beto Santos, que esteve no clube para conversar com o elenco sobre as dispensas que ocorreram ainda pela manhã da segunda-feira. Foram embora o atacante Lúcio Curió, que criticou publicamente o técnico Francisco Diá e afirmou que o treinador não sabe nada de bola. O Mecão está na oitava colocação com 19 pontos. O último compromisso do elenco este ano é no próximo domingo, às 19 horas, contra o Remo, lá no Estádio Mangueirão, em Belém. O América de Natal precisa vencer para não depender de outro resultado e escapar do rebaixamento. Caso empate, vai precisar torcer por um empate ou uma derrota do Confiança, para que que vai jogar contra o Salgueiro, e que recebe o time pernambucano lá no Batistão. Confiança e Salgueiro jogando no Aracaju. Vai dar para salvar o América, Raul Holanda?
Em uma palavra, papeiro.
Lascou, né?
Fecha a mão direita, bate com a mão esquerda, espalmada.
Não dá, eu vi um pouquinho do jogo América e Confiança sábado. Não deu. Confiança mereceu ganhar.
Mesmo com o Cascata em campo?
Mesmo com qualquer um em campo ali, velho.
Não, e a...
Sete quedas passou. O Liagra
Cascata.
A grande questão é que jogadores como o Curió lá, que é esse rapaz até lá da cidade da Paraíba, chamada Molungu, esse menino Curió, saiu falando mal do Diá, que o Diá não sabe escalar, que ele não era nem relacionado pra jogo, nem pra coletivo, ele não ficava nem no segundo time, nem no time reserva, e aí foi dispensado falando horrores do Diá. O Diá, que fez uma grande campanha com o Campinense na Copa do Nordeste, chegou no lugar do Sérgio China lá no América de Natal, tentando fazer que o América de Natal, ainda na época que o Diá chegou, brigasse por uma classificação para a próxima fase, e agora tá brigando para não cair. Dá para salvar, Taja?
Salvar o quê? O mandato do Cunha?
É
mais fácil salvar o mandato do Cunha, que já perdeu.
Não, vai jogar com o Remo, rapaz.
Vai jogar com o Remo, brigando por vaga.
Mangueirão.
Outra, né? Os caras, véspera de jogo importante, pintando cabelinho, porra.
Não, foi o jogo lá, os caras ficaram de Nissayagina. Pra quem não acompanhou o jogo, como o Raul acompanha o Confiança e América de Natal, é aquele típico... criar um caso novo pra tirar o foco, né? Time bem pressionado, né? Pra tentar sair dessa situação pra esse rebaixamento. E boa parte do elenco, se não me engano, o elenco todo, pintou o cabelo de amarelo, como fez a Romênia na Copa de 94. Né?
98, na verdade.
98, né?
Isso.
Obrigado por me corrigir. Todo mundo com a cabeça amarelinha ali e tal, pra tirar o foco.
Isso é hora de pintar cabelo, me diz.
Aí o cara falou, o time nessa situação, e o cara passando água oxigenada no cabelo. Ah, futebol nordestino.
Não era nem pra tomar banho no jogo desse, pô. Passar 3, 4 dias, chegar fedendo mesmo, cagar nas calças, meu irmão. Chegar tosco e ogro pra um jogo desse. Mas
teve muita... todas as complicações, o América Natal. Tem uma notícia que o... foi dispensado o Rafael Toledo, o Bruno Formigoni, o Laércio e o Elias, todos foram dispensados. Não, mas isso aqui já é uma notícia antiga. Mas teve mais de um jogador, além do
Curió,
que reclamou do Diá. O Diá é tão culpado assim para a situação do América Natal?
É difícil responder porque...
Acaba saiu, acaba chegou, já tava na merda o América. Chegou pra salvar e continua, ainda tá na briga, né? Pode ganhar.
E lembra-se quem fala do América de Natal desde o começo do ano,
sempre,
né?
Sempre na
degola. E sempre uma situação, assim, não tô sobre o América de Natal, não tenho nenhuma situação política lá dentro do clube. Mas o Beto Santos é um cara que é muito controverso, para não falar outra palavra aqui. Quem não sabe, o Beto Santos é ex-empresário da Cavaleiros do Forró. Ele podia tocar Cavaleiros do Forró antes de vir de Fafron Alaska, né? Falando de Natal.
Pode fechar o programa Cavaleiros do Forró.
Talvez.
Eu nunca soube esses estados dessas bandas de forró. Nunca sei se é do Ceará, se é do Natal, se é da Paraíba.
Não dá pra diferenciar pelo estilo musical,
mas... Não, é do estilo ali. Tem algumas nuances ali que... entregam a localidade. Eu não sei quais são, mas...
Não, ainda bem que eu não sei.
Mas voltando pro Beto Santos, ele é um cidadão meio contraditório, que a torcida pega muito no pé dele, como aconteceu na segunda-feira, que a torcida foi lá protestar. Tá no momento de protestar, acho que não é invadir campo, não é pra fazer violência, não, mas tipo, o time tá com um pé na Série D, que é o alçapão do futebol brasileiro, né? Vai ali e ainda se garante, porque cai, quem cai da C pra D, se garante na D do ano que vem. Os outros times que têm classificação via estadual. Mas, pelo até que eu pesquisei e vi, dentre torcedores do América do Natal, o pessoal está bem desesperançoso em relação ao futuro, não às próximas partidas do América, mas ao futuro do América do Natal como clube em si, né, para as próximas temporadas. O América, lembrando que perdeu o estadual para o ABC, né? Também.
Que vai classificar, provavelmente.
O ABC tá classificado já,
né? Classificado, né?
O ABC com o Genil, que a gente tanto falou aqui, pra calar sua boca, Maurício Tagino. O ABC tem 29 pontos, tá na segunda colocação, assim como Fortaleza, os dois com 29. Já estão classificados e a briga hoje está entre Botafogo da Paraíba, que tem 27, é o terceiro. O Asa, que tem 25. E o Remo, que tem 24 pontos. Daí o Remo que
vai...
O
Remo vai pegar o América.
Vai pegar o América com gosto de gás. E aí não adianta, né? Se o América Natal torcer pelo Confiança... Pra que elimine o Salgueiro.
Asa e Botafogo é confronto direto, não?
Asa e Botafogo, eu te digo agora... Botafogo e Fortaleza. Fortaleza já é classificado, né? E o Botafogo precisa aí, talvez, pode ter um jogo de comadre, mas dependendo do chaveamento do outro lado. Porque no grupo B, a briga pra entrar tá maior. O Botafogo de São Paulo e Ipiranga são o terceiro e quarto colocado. O Guarani e o Boa Esporte já estão classificados. Mas o Botafogo, o Ipiranga, o Juventude e a Tombense, ou o Tombense, não sei como se fala, são na briga ainda. Então a disputa está bem maior. E aí é aquele disputa. O primeiro pega o quarto. Hoje o Fortaleza pegaria o Ipiranga do Rio Grande do Sul. Acho que o Fortaleza briga sim para pegar, para ficar num ponto acima na classificação, para pegar teoricamente um time, mais fraco.
E uma viagem mais longa, né?
Mas tem essa viagem. Mas todas as viagens são longas. Tirando a... tem um grupo do Rio Grande do Sul, dois de São Paulo e um de Minas Gerais.
A viagem mais longa seria lá para o Rio Grande do Sul.
Ou Juventude também se classificar também. É uma viagem.
Fortaleza, Pampas. É uma estradinha, viu?
É. Mas e aí? Botafogo, Asa e Remo.
Botafogo,
eu acho que o Remo vai ganhar do América.
Do América.
Eu acho que é fato. Bota mais três pontos aí pro Remo. E o Asa pega quem?
Pegou o ABC, também já classificado.
Que também quer ficar lá em cima, né? É. Pra decidir em casa.
Se houvesse um arrumadinho pra lascar o Remo, ganhariam Asa e Botafogo. E aí tava feito. Mas também
eu queria muito que o Remo entrasse no lugar do Asa.
Né?
Pela torcida, pela história, acho que o Remo...
Pela possibilidade de um Remo e Paysandu na Série B no
ano
que vem.
Ano que vem.
E lá embaixo, o River já foi. E a briga, como a gente falou, está entre Cuiabá, que pega o River, mas aí, né, só se dá uma zica muito grande pro...
Salvou.
Mas
salvou.
O jogo é fora de casa,
negócio,
né?
Salvou.
Fora de casa. E o América pega tá Salgueiro, América e Confiança. Salgueiro com 21 pontos, América com 19 e o Confiança também com 19 pontos.
Confiança ganha Salgueiro.
Pronto. Se o Confiança empatar com o Salgueiro e o América perder, um abraço, América.
Caixão e vela vermelha.
Pode rolar.
Ou azul, sei lá.
Os jogos rolam todos às 19 horas no domingo. E dependendo, se os caras souberem que o Remo já tá ganhando o América... Uma possível vitória do Remo em cima do América, vira jogo de comadre, né? Confiança e Salgueiro.
Vira jogo de comadre, com certeza. O rádio nunca vai ser tão solicitado no intervalo como no intervalo desse jogo.
E aí, quem cai? América, Confiança ou Salgueiro?
América.
Você acha que o América cai?
Porque é o seguinte, tem uma diferença crucial com do América pro Confiança, que a torcida largou mão do América. A do Confiança ainda... Faz até cotinha.
Não, a vitória que eles tiveram sábado passado contra o América lá em Natal, porra. Vai estar lotado lá, não tem como confiança.
E segundo o nosso Work, né? O cara que tem todas as informações do futebol nordestino no bolso, né? Ele responde rápido.
Tem
qualquer
tatuado
dúvida.
Na mão.
R$80 o preço para o jogo do Confiança contra o
Flamengo. Não foram eles que fizeram isso na Copa do Brasil?
Quase desconto contra o Flamengo.
A hora
aí toma uma peia, aí toma uma peia, cai, aí não sabe por quê. A ganância, meu amigo, a ganância.
Merece cair.
É a fonte da ruína humana, é a ganância.
Enquanto os torcedores estão se juntando para fazer cotinha, para pagar o bicho do time, o clube está perdendo R$80. O 80 inteiro é 40,6. Aí era, diz que é promoção.
Pois é, Aracaju é a Grécia brasileira, né?
Tá quebrada, economicamente. Sofrendo um traste aí, triste. Nossa, só foi horrível.
Foi horrível. Foi bem ruim pra caralho.
Ah, vamos falar de coisa não tão boa assim pra mim e pra Raul, mas tá achando aqui, tava esperando, ansioso, desde domingo.
Já tá acabando não o programa?
Não. Tá acabando a vida de Santa Cruz na Série A.
Também, o Sport conquistou o título da Taça Givanildo Oliveira após vencer o clássico contra o Santa por 5-3, ali do Retiro, o jogo de virada. Lá no último domingo, o troféu foi idealizado pela Federação Pernambucana de Futebol, que também foi uma forma de marcar, tanto homenagear o Givanildo, como para marcar os 100 anos do confronto dos clássicos das multidões. A parte lamentável ocorreu antes da partida, quando o presidente da torcida do Inferno Coral do Santa Cruz foi agredido a pauladas por dezenas de torcedores do esporte. Você quer falar primeiro de qual lapada primeiro? Da lapada que levou o presidente da Inferno ou da lapada que o Santa Cruz levou?
Vamos falar do jogo.
Vamos falar do jogo, depois a gente fala da lapada, mas antes eu...
Ah, eu queria fazer isso.
Eu trouxe pra vocês aqui, em homenagem à 14ª derrota do Santa Cruz, uma cervejinha aqui com graduação alcoólica 14%. Também pra lembrar vocês que faltam 14 rodadas. 14 rodadas faltam para acabar o campeonato, 14 derrotas e o Santa Cruz conta no momento, 14 é o ano de fundação do Santa Cruz, então...
Tá, no final do programa eu vou pedir para a Leandrinha me tirar uma foto disso daqui.
14 é o número de títulos do Santa também, segundo o esporte?
São 12. São 12 na história.
Ah, 14 é o ano que o Santa Cruz foi fundado, Inclusive eu tenho essa data marcada no tatuada no braço. Ok, tá de novo. Muito obrigado.
Pra vocês se prepararem pra retornar.
Esse programa tá ficando muito alcoólico, né? O Raul já apresentou com o uísque aqui, o Tagino, agora o Tagino retribui com a cerveja.
Enquanto não tiver
semana
que
vem,
ar...
semana que vem a gente traz uma coisinha da Colômbia pra ele, lá do Medellín.
Que safadeza. O que é que os meus ouvintes vão pensar?
Não, pô. Medellín é cerveja, uma cerveja colombiana,
um café colombiano.
Dizendo isso porque o Santa Cruz provavelmente vai enfrentar o Independiente em Medellín na próxima semana.
É o verdadeiro time do Paulo Escobar, né? Não é o Nacional do Medellín. O filho dele desmentiu, disse que Narcos tá tudo errado.
Não, mas o Nacional é porque ele botou dinheiro pro Nacional ser campeão da Libertadores, né? Comprou o juiz lá em 89.
Não, mas ele torcia pro Independiente Medellín. Então o espírito de El Patrón.
Mas vamos falar do jogo, bicho. O Santa Cruz começou bem o jogo, fez 2-0 e levou 5 gols em 40 minutos.
Menos que isso, 40 minutos?
O gol do Durval, 2-1, foi 7 minutos.
Foi 7 minutos, é verdade. Tomou 3 nos últimos 20 e poucos minutos.
É que o Santa começou bem, né? A gente fez 1-0, depois só deu o Sport.
A verdade,
Thiago Cardoso pegou umas 3 bolas ali no primeiro tempo.
Era pra ser 8, né?
É muito louco porque é um jogo que o placar se construiu em cima... Os defeitos dos times e não das virtudes, né? São dois times tão ruins que só podia ser aquilo mesmo, gol pra todo lado, e talvez se não tivesse goleiro, terminasse 3-1, 3-2. Mas assim, o Cardoso pegou tudo no primeiro tempo e depois
passou tudo no segundo.
No segundo. Magrão, sei lá, não cair vai ser uma boa forma de homenagearmos e prepararmos para a vida pós-Magrão, né? Mas foi um jogo.
Foi um grande jogo. Vai dizer o que? De 5-3.
Foi um grande jogo disputado por equipes ruins.
Eu achei um puta jogo, um jogo bem legal. Assim, quem não é tricolor e quem não torce pro esporte, quem viu de fora, se divertiu pra caramba. Foi um belo jogo.
Agora, meu velho, 2-0. Não tem mais jogo.
Na casa do adversário, você fez 2-0. Dorival, meu filho, entra no campo, fica embaixo da barra, bota todo mundo pra trás.
Não, eu acho que nem o 2-0 que poderia ter matado.
3-2.
Tomar aquele gol, logo depois que conseguiu empatar a duras penas, toma um gol com o general lá passando no meio de três pra cabecear aqui.
Não, foi muito lance bizarro nesse jogo.
Muito lance bizarro.
Muito lance bizarro. É a saída troncha de Thiago. É a bola cruzando pra lá e pra cá.
É gol de Vinícius Araújo.
Ederlei e
do colombiano.
Ruiz, eu vi Ruiz jogando contra o Corinthians aqui. Eu fui pro jogo, o comentário lá era... Nós temos um Serginho no ataque e piorado. sobre Ruiz. Aí o cara pega o Santa Cruz e faz um gol, dá duas assistências.
Não, foi tudo tão errado, velho, que o cara do Sport, Paulo Roberto, sai machucado no primeiro tempo. Sim. E entra o cabo que desequilibrou, que os cinco gols, sei lá, passou no pé do cara, do Everton.
Everton Felipe, que jogou horrivelmente aqui. Aliás, que vinha jogando mal pra caralho.
É, complicado. E chega Dorival e tira Keno. Era o único atacante que tava ali dando trabalho. Prendia os laterais, sei lá. Não, liberou Keno, tirou Keno, meu velho.
Amigo,
Alan Vieira.
A situação é complicada, que corremos um risco hoje. Tádia vai discordar de mim, mas temos o risco de os três nordestinos caírem.
O risco é real. Poderia ser maior com a vitória do Santa Cruz.
Sim,
Santa Cruz,
sim,
não é,
sim,
o risco.
Sim.
Mas assim, o Sport ganhou esse jogo, foi uma amenizada, porque vai pegar o Atlético Mineiro fora.
É uma amenizada que tá 3 pontos ainda.
É,
né?
Vai pegar o Atlético Mineiro fora sem Diego Souza.
4 pontos, né? O Figueirense. É, não, 7, são 3 pontos.
3 pontos, só que tem uma vitória mais que tem uma vitória mais que o Figueirense, então mesmo que na próxima rodada, se todo mundo ganhar, ele fica ali na tampa do. Na tampinha ali no 16º lugar. E o time escancarou-se que o elenco não é aquela maravilha que a diretoria quis vender desde o começo do ano.
Que eles disseram como para Libertadores, né? Nem o time estava na draga.
Não, pelo amor de Deus.
Eles disseram tudo, né?
É aquela coisa. É aquela soberba rubro-negra que era folclórica, agora virou uma coisa meio incrustada na personalidade de qualquer um que assume a presidência daquele bendito clube. Né?
E você friamente analisando o time que leva 3 gols do Santa Cruz, é porque não.
Só
alguma coisa é só alguma muito coisa errada ali.
Só 2 times levaram 3 gols do Santa Cruz: o Vitória, o Cruzeiro e o América Mineiro.
Tá, Cruzeiro.
E o Sport.
Tá livre, né?
Agora, né? Conseguiu, mas são 3 times.
Mas tá livre, a gente sabe que tá livre.
É. Conseguiram a facena levar 3 gols do
Santa
Cruz.
3 gols do Santa Cruz, velho.
Sim, 3 gols em casa. Coisa, né? 3 coisas. Não, e.
Em casa de menos.
E até pela. Até ainda foi os ecos já.
Ali é a minha casa.
Ai, ai.
Bora.
Bora falar de violência agora. Bora falar de violência nessa porra.
A gente pode falar de violência também dentro de campo, né?
Derlei o Diego Souza, né?
Rapaz.
Assim.
O cara fazendo gol, degolando a torcida.
Eu acho que isso faz parte. Não acho que isso incentiva a violência, não.
Mas ou na cabeça dos retardados de hoje.
Não, acho que assim, a situação. Os caras já sabiam do que tinha rolado antes do jogo.
Jogo, exato.
Aí fazer aquilo ali, não. Ok, não pegou bem. Mas eu acho que isso não incentiva a violência. Um ponto.
Questão. Eu acho que incentiva.
Infelizmente, eu tenho que concordar com o ponto de vista. Coxinha de Raul.
Incentiva.
O que um jogador de futebol faz?
É um líder.
Qualquer gesto bélico vai incentivar aquela massa acéfala sedenta por sangue.
Eu não concordo com aquela teoria dos videogames. Ninguém joga videogame é violento.
Tem certeza, cara?
Acho que também não foi.
Você não jogou GTA e saiu quebrando os carros aí, não? Não fez isso. Nem eu. Mas que dá vontade de dar.
A questão Diego Souza e Derlei são jogadores que a gente sabe que são pavio curto e que estão dentro de campo pra fazer aquele papel. Também.
Sim.
Ok. Também é normal de um clássico. Um clássico, todo mundo quer ganhar. O cara entra junto, o cara vai reclamar. Expulsou os dois.
E pega lá fora, não sei.
Normal, velho. Isso acontece. A questão é a situação que tava antes do jogo. Sim. O jogo já começou num clima muito tenso. Por conta que 2 integrantes da Inferno Coral foram pegos longe do estádio, diga-se de passagem, não tem nada a ver com o jogo em si. É uma coisa que foi marcada pela internet há muito tempo. Foi meio. Dizem, também não posso falar aqui.
Não, tem acertado. A ver com o jogo.
Cara, não sei se.
No domingo, antes do jogo,
tem. Os caras podem se encontrar em pontezinha na terça-feira que rola briga do mesmo jeito, tá ligado? Os caras aproveitaram a questão de ser um clássico pra fazer isso.
No todo clássico, né? Não foi um fato isolado. Né?
E foi marcado fora pela internet e tal. E que mancha, o cara quase que morreu. As imagens todo mundo viu aí, correu a internet. E são chocantes. 15 pessoas de porrete e pá batendo num cara deitado já, desacordado. Então. Triste.
Mas não foi covardia, como disse o Aldo, né?
É.
Covardia era se matasse de ferro, né? Mas, paulada, pedra.
Velho,
foi horrível.
Alguém falou isso?
Tem o Aldo disse aí do torcedor da jovem.
Da jovem.
Que fala, né?
Sério?
E aí, pessoal, vamos reproduzir no ar, porque
é ridículo.
E foi na rua onde eu moro, no Recife, né? Onde fica a minha casa, né? Avenida do Forte.
Pois
tu sabe
é,
agora.
É complicado isso.
Aí daqui a pouco vem torcida única em clássico, a galera reclama. É porque todo jogo, velho, tá sendo uma coisa constante lá em Recife,
mas,
em qualquer lugar.
Eu acho o seguinte também, velho. Tem que acabar organizada, porque organizada, os caras fomentam a violência. Não vão acabar a PM também, que a PM fomenta a violência, bate em todo mundo também. Ninguém prepara pra acabar a PM. São integrantes, são pessoas que estão ali parte.
E sim, cara, quem tem que resolver isso, então? E o cara, é o clube. Então o esporte está tentando resolver.
Não, eu acho também não. É só o governo, a polícia, tem inteligência para fazer isso, para identificar
e
punir.
Marcada pela internet.
E punir, cara. Tem bandido em organizada? Muito. Tem um bocado. E se acabar organizado e não perder o bandido, ele vai continuar sendo bandido em qualquer lugar do mundo.
Lugar. Exato. Bota uma torcida de sei lá, turf. Corrida de cavalo e...
Nós, eu, Tagino...
Eu faço uma pergunta. Se for torcida única num clássico, o pessoal estaria brigando no domingo?
Estaria.
Não.
Eu acho que não.
Seria, foi eu fora, não, Raul. Cara. Foi fora. Não teve nada a ver com o clássico.
Torcida, mas ninguém tá indo pro jogo do adversário.
Não foi encontro. Mas os caras sabem que os caras do esporte estão indo pra ilha. A Inferno faz uma cocó esperando os caras irem pra ilha e acontece isso. Mas na torcida única também não resolve. As coisas é do lado de fora. Né? Acho que... Vamos falar de... Não coisa tão boa passando aqui no programa. Fala do Vitória, cara. A gente falando da possibilidade de três times nordestinos que estão na
Por
Série
falar
A.
Falar em violência, falando, né? Em violência. Tem novo treinador do Vitória,
eu
né?
Dizer isso. Cara, falando fala em isso. Violência...
Não fala isso, pelo amor de Deus.
O quê? Não, era um anjinho.
O Vitória...
Ali é batizado, viu?
O Vitória anunciou, segunda-feira, através do seu site oficial, a contratação do técnico Argel Fuchs, que foi escolhido para substituir Wagner Mancini, que Raul... cantou essa bola
demorou,
há 10 rodadas
demorou.
Que ele cairia. Após a derrota para o Flamengo, sábado. Argel assina o contrato até o fim do Campeonato Brasileiro. Isso e foi apresentado nessa terça-feira. Estreia contra o Internacional, clube que ele foi demitido em julho. E o jogo vai ser quinta-feira no Beira-Rio. Argel, que já pode pedir música no Fantástico, é o terceiro clube que
terceiro
se treina.
Clube dele, exato.
Se ele fosse jogador, ele não podia jogar a Série A.
Não podia mais jogar, ele não podia jogar mais...
No Brasil, né? Não podia fazer mais transferência. Mas em menos de 2 meses, que ele saiu em julho do Internacional, estamos em setembro, ele já passou pelo Internacional, pelo Figueirense e pelo Vitória.
Pra quem contrata um cabra desse?
Não,
merece cair.
Não.
Merece, velho. Mas essa não merece cair. Vitória, Figueirense. Cara, nunca é um incapaz.
Não, o pessoal fala que não existe bobo no futebol. Existe, velho. Quem contrata Argel...
É um incapaz, cara.
É um bobo no futebol, velho.
Mas podia ser pior. Esse cara podia pegar Alexandre Galo, sei lá, que tá aí livre também.
Não sei se é pior. É tudo ruim.
Tudo ruim,
tudo
né?
Tudo ruim,
é,
cara.
Tudo ruim, né? Mas quem seria o nome pro
não
Vitória?
Não sei, pega alguém da base, velho. Pega Eric Cristiano.
O Botafogo pegou isso, né? Botafogo pegou o cara da base.
O filho de Jairzinho. Jairzinho. O Flamengo fez isso.
O Flamengo fez isso com o Zé Ricardo.
Pô,
e o Vitória, tem uma tradição de revelar jogadores da base. Né? Assim,
daqui a pouco alguém vai estar pegando Dunga aí.
Opa! Opa!
Marcelo Martellotti. Não, falou do
nome. Marcelo Martellotti é manso. Deixa ele lá.
Não, falou... Eu queria falar do Milton Mendes, perdão. Ah, tá. Que é tudo MM.
Milton Mendes.
Mas falou
era muito melhor pro Vitória pegar o Milton Mendes. Milton Mendes.
Mas falou também do cidadão que ganhou as Olimpíadas.
Rogério Micali?
Rogério Micali. O Micali é baiano.
Ele renovou com a seleção.
Renovou?
Renovou, né?
E o Micali é baiano, né?
É mineiro, não?
Não, ele fez a carreira dele do Atlético Mineiro, mas ele é baiano.
Ele é baiano. Agora você falou isso de que daqui a pouco alguém chama Dunga, mas me bateu um medo, meu amigo.
Não, Milton Mendes tá aí, Milton Mendes tá aí.
Rapaz.
E o Vitória sai, consegue se livrar da zona de rebaixamento?
Rapaz, vai ter que contar com a incompetência alheia, viu?
Olha que jogo, velho. Vitória e Inter, Celso Roth contra Argel.
0-0
com 20 expulsões.
O 0-0 vai ser um placar alto pra esse jogo. Vai ser um score alto, assim. 0-0 é
e
muito.
E assim, o que me preocupa em relação a Santa Cruz, Vitória e Sport é justamente o Internacional. Porque o Internacional tem aquela peste de clube que nunca caiu, né?
Uh-huh.
E, querendo ou não, vão favorecer a todo custo. Vejamos o que fizeram com o Santos contra o Internacional. E vão tentar fazer com que o Internacional não caia pra Série B.
Mas se tivesse que roubar pro Inter, roubava contra o Atlético Paranaense, né? Não contra o Santos. Ali foi um erro pontual.
Um pontual não foi. Competência
do árbitro, pô.
Árbitro muito, ruim, né?
Então, pra roubar, rouba o Atlético Paranaense, não vai roubar o Santos.
É, cara, mas. Acho que é o maior adversário hoje pra Santa, Vitória e Sport Internacional. Figueirense está ali também, mas está no mesmo bolo, né? O Curitiba também. O Cruzeiro também chega a estar nesse bolo também, mas o Cruzeiro está no ascendente, né?
Apesar de perder pro Botafogo.
Cruzeiro eu tenho certeza que sai. Inter não tenho certeza, não.
É. E Inter é complicado porque.
Tá fazendo direitinho a lição.
É, o Celso Roth não deu aquela arrancada que ele costuma ter quando assume clube, né? Que diz que enquanto o Celso Roth assume, ele ganha seis.
Cara, é um time que tá merecendo, né, velho? Tá Falcão, Argel e Celso Roth em seguida.
Em seguida,
o cara merece.
E quem era antes de Falcão mesmo? Quem era o. Era Argel, né? Argel, Falcão, Celso Roth. Ou seja, a Gel ele pode rebaixar três times, né? Porque ele passou pro Figueirense,
Inter e Vitória.
Caramba, é um fenômeno.
E ainda ser contratado pelo Vitória, né?
É, exato.
É um currículo maravilhoso.
Meu pai amado. Falando da Série D rapidinho aqui, já tô na reta final do programa. É...
Já?
Mais ou menos, né?
Série B não? Não vamos falar, não?
Vai falar. Tá de corda aí, pô.
Eu vou falar da Série D primeiro, porque tivemos os primeiros jogos da semifinal. O CSA venceu dentro de casa o São Bento, 2-0, e aí levou a vantagem para o jogo da volta, agora nesse domingo, em Sorocaba, no Volta Ribeiro. CSA, para mim, é um dos times, acho que a final vai dar Volta e CSA, o Volta Redondo que empatou lá no Castelão, no Maranhão, contra o Motoclube. Vocês vão comigo e...
CSA e Moto.
Você acha que vai dar CSA e Moto? Baseado em confiança.
Baseado no Nordeste.
Então, coração, né?
Coração, baseado na história. Baseado no que a gente quer, pô.
No peso da camisa. Que o Moto tem mais camisa do que o Volta Redonda, né?
Calma,
tem.
Calma.
Tem.
Calma,
vou voltar. O Moto não tem mais camisa do que o Volta?
Não, calma. Seu camisa é equivalente, cara.
Eu não acho.
O Volta Redonda é... Fortinho ali, é um militante regular ali do submundo, do futebol brasileiro.
Da Série D é foda.
Da C, da
não,
D.
Não, não. Camisa por camisa, o Bangu tem mais camisa do que o Volta Redonda.
Ah, isso sim. O Bangu tem mais camisa do que...
Náutico.
90%.
Não, pô, peraí. Peraí, Náutico foi pra Libertadores, bicho. Peraí, não. Mas o Moto tem mais camisa do que o Volta.
Bangu foi pra Libertadores também, viu? O vice ia em 86.
Sim.
Então... Bangu e Curitiba.
Mas não vamos discutir tamanho de camisa aqui, não, que vai dar merda.
É, vai. Mas se é sem Moto pra vocês, afinal... Pra mim é...
Eu vou no Moto porque o Moto tem o Moto Rockers, velho. Tem uma torcida como o Moto Rockers...
O Moto Bangers.
Moto Bangers. Tem o Moto Bangers, meu amigo.
Eu vou de... Desculpa, pessoal aí do Maranhão.
Bem, mas a unanimidade é o CSA, né?
CSA, não, é...
Tá bem demais.
A grande campanha da Série D... É, o CSA matou altos e tal. E a forma que se classificou com a autoridade, né?
Contra o Lituano.
O CSA.
E é torcida chegando junto, né?
Chegando lotando junto. No indo no aeroporto buscar o time, lotando no Repelé. Se tem alguém que merece esse ano ganhar a Série D, é o CSA e entrar como um dos destaques do futebol brasileiro em 2016. Sim. É o CSA e sua bela torcida azulina. E você viu a foto da Marta? Ela... Sim. CSA 2, São Bento 0, acho que ela colocou no Snapchat, essas coisas do Instagram aí, tomando um azinho, assistindo o CSA, grande Marta.
O time pra qual Marta torce?
Que mulher, pô. Rapaz, merece, que mulher, merece demais. Série B, vamos falar de Série B.
Náutico e Bahia?
Velho,
foi um 0-0. Bahia tá apanhando, viu?
Foi um 0-0.
Tá apanhando.
Foi um 0-0, joga contra o Paysandu, né? É, foi um 0-0, que... Não tem nem o que falar.
Eu nem
velho.
Cheguei a ver. Mas...
O próprio Divanildo, tu pegou uma barca agora, velho. Vai ter trabalho, viu? E assim, o que preocupa é que aquela empolgação toda dos times nordestinos que estavam pra subir no G4, tal. Tá acabando isso. CRB hoje tem 38 pontos, Ceará tem 38 também, mas tá em quinto, CRB tá em quarto.
Tá ganhando.
O Bahia em sétimo com 36, o CRB tá ganhando com o gol dentro do Baiano. E o Náutico, 11º colocado.
Já era. O Náutico já era. Tem chance aí, a CRB.
Eles têm 8 pontos.
Tem que tirar 8 pontos.
É. Eu continuo naquela história que sobem dois nordestinos. Hoje só tem um no G4, que é o CRB. E completa o G4 o Vasco, o Atlético Goianiense e o Brasil de Pelotas. O Ceará, que botou muita fé no Ceará.
É, tá caindo.
Já
né?
faz uma sequência.
Que não ganha.
Que não ganha, né? 38 pontos, estacionando os 38 pontos aí. Vacilou muito. Poderia estar liderando hoje a Série B, inclusive.
Sim. É. Um momento que não pode se vacilar.
Não, e a Série B justamente é nesse momento agora que a Série B começa a se definir, né? Tá na 25ª rodada, faltam aqui 13 rodadas mais ou menos para acabar o campeonato. O Santa no passado foi isso, tipo, foi nesse momento do campeonato que ele começou a deslanchar e fazer uma sequência de vitórias importante que fez ele chegar na vice, no vice-campeonato da Série B. Acho que o momento agora...
Arrancada, é quando falta ali 10 rodadas...
De 13 a 10 rodadas que começa a separar os homens dos meninos.
Os homens dos meninos, exatamente.
Hoje, se a gente for colocar aqui, sei lá, até o Vila Nova, não, acho que até o Bahia, que é sétimo colocado, todo mundo na briga ainda, mas isso vai... E a questão é que também ninguém muito se distanciou. O Vasco, que é o líder, tem 44 pontos, o CRB, que é o quarto, 38. Em outras ocasiões, quando tem esse time do, do,
um,
do Clube dos 11...
Lá, lá
o,
frente,
milhões,
né?
O clube dos 100 milhões, o time do, da cota de 100 milhões na Série B...
É,
né?
O time que ganha...
O Vasco tem essa cota,
exato,
né?
O time que ganha 10 vezes mais do que qualquer outro clube da, da, da Série B e não conseguiu disparar ainda. É, a gente sempre briga que tipo, é, são luta por 3 vagas. Bem, o,
tá sendo isso,
o Vasco tá, tá bem por enquanto, mas também não, não tá, tá tão, tão disparado. O Ceará, que é o quinto colocado, está a 6 pontos do... A 2 vitórias do, do Vasco, então não tem tanta essa disparidade aí não. E o Náutico, o Vasco também não tá com vida fácil não, né? Tá, sim, tá linda, mas sempre já perdeu a liderança para o Ceará.
Empata com
o
Sampaio correr em casa.
Empata com o Sampaio.
Não, e ganhou do Oeste nos acréscimos.
É.
Tá, tá, não tá bem não.
Não tá bem.
Em compensação, para cair, eu acho que o nordestino que vai cair para a Série C, só o, só o Sampaio Corrêa.
Sampaio Corrêa.
E que aí também já, já foi, né? Tá, já.
Desde o tempo de Petkovic já...
A 12 pontos para sair. Da...
Já assinou a... já o rebaixamento.
Assinado,
né?
Exato. É complicado, complicado. Vamos falar da história do futebol nordestino hoje. Sabe de quem vamos falar? Mauro Shampoo, o maior jogador da história do Ibis. Fala, Júnior Vilela.
Fala, galera do Baião de Dois. Eu sou Júnior Vilela e hoje vou falar de um ídolo diferente. Não é jogador do Bahia, do Sport, Fortaleza, CSA, enfim, de algum clube gigante do Nordeste. A história que trago é do maior ídolo do pior time do mundo, o Ibis. O jogador em questão se chama Mauro Shampoo, uma figuraça que jogava no meio de campo do Ibis nos anos 80 e 90, ou seja, na época que esse clube ganhou o título de pior time do mundo. Mauro recebeu essa alcunha por ser cabeleireiro e parecido com o ator do filme Shampoo. Não preciso dizer, portanto, que um atleta cabeleireiro nos anos 80, jogando pelo Ibis, chamaria a atenção. A simpatia de Shampoo, aliada à fama do Ibis, tornou o jogador de pouco talento num dos nomes mais conhecidos do futebol pernambucano daquela época. Dentro de campo, ele, por questões óbvias, não teve tantos feitos. Shampoo se orgulha de ter feito em toda a sua carreira um gol. Isso mesmo, apenas um gol. Mas ele tem uma certa razão de comemorar, pois era muito difícil para aquele time do Ibis marcar um golzinho. Aquele estilo pouco comum, num clube diferente, despertava a atenção da imprensa. Mesmo sem conquistar nenhum título, Shampoo aparecia em matérias de jornais, de TV... Chegou a participar do programa de Jô Soares 2 vezes e até virou música na voz de Oswaldo Montenegro. Ainda hoje, Mauro Shampoo é muito procurado para contar as histórias do Ibis. Muita gente visita seu salão de beleza e corta o cabelo só para conhecer essa figura carismática. Mauro Shampoo é, portanto, mais uma prova de que futebol não é apenas sobre troféus e glórias. Personagens como Mauro Shampoo e como Ibis tornam esse esporte ainda mais rico e apaixonante. Amigos, por sinal, se vocês quiserem conhecer mais sobre a história do Ibis e principalmente dessa figura, vá lá no YouTube e procure o documentário Mauro Shampoo, Jogador, Cabeleireiro e Homem. O filme é excelente e garantia de diversão. A gente fica por aqui. Na próxima semana eu volto com outras histórias de grandes clubes, craques ou nem tão craques assim. Um grande abraço para todo mundo.
Valeu, Júnior Vilela. Obrigado pela sua participação aqui, mais ou menos no Baião de Dois. E agora vamos para o quadro mais esperado da semana nesse programa, que é o Tarja Preta.
É Tarja Preta, é Tarja Preta, tem que ter receita.
Ladies and gentlemen, Maurício Targino.
Olá, gente. por ocasião do início da fase de grupos da Champions League, ligamos aqui a um outro assunto, o qual um dos jogadores de um dos times mais badalados da Champions League, o Barcelona, é o brasileiro Neymar, que além de jogador, garoto propaganda, baladeiro de Jesus e os carai, agora vai se lançar como cantor. Eu não vou ouvir, velho. Eu não vou ouvir, mas serei obrigado. E isso é mais Tarja Preta do que o próprio Tarja Preta. Neymar cantou. É isso aí. Abraço.
A gente vai sortear
o single do Neymar.
Vamos abrir o próximo programa com o single do Neymar?
Não.
Bora, pô. Se for um, sei lá, um forró, um...
Não vai ser, vai ser música do espaço.
Uma pílula do próximo programa de jogadores cantores.
Jogadores cantores. Marinho Chagas foi.
Sócrates.
Sócrates, Júnior. Júnior foi um grande cantor.
Zico gravou com Fagner também.
Oswaldo Ardiles também, lá no, quando jogou no Tottenham.
Carlinhos Bala tem uma banda de pagode.
Não faz isso, não.
Aí você colocar Deus no patamar dos mortais, pô. Calma.
Aí pode colocar Carlinhos Bala tocando sem razão.
Vixe, mano.
Rapaz, é um nível acima, assim. Eu acho que desnivela a coisa.
Esse é um programa de futebol e cultura nordestina. Você quer mais?
Então futebol? Traz. Vamos, traz.
O pagode do Bala, o Balax é o bloco do canal.
O Balax.
É isso, senhoras e senhores. Obrigado, Raul. Obrigado, Maurício Tagino. Obrigado também, Leandro e a mim. Só pra falar aqui no final, que tem três finalistas aqui da bolsa do impedimento, né? Eu, Maurício Tagino e Leandro Yamin. Eu e o Tadja estamos com uma pauta junto. O Yamin também está aqui junto, né, com a pauta dele. Fala, Yamin, também um pouquinho sobre esse projeto.
Oh, desculpa o meu sotaque paulistano.
Fica à vontade, você manda vocês, nesse programa.
Só mandar um abraço a todo mundo que lê e que produz grandes reportagens, que trabalham com fôlego, com jornalismo, que experimentam a linguagem, experimentam narrativas, brincam e usam como se fossem ingredientes mesmo no grande prato a língua brasileira. É mais ou menos isso que o ponteiro esquerdo quer quando abre um edital público para que as pessoas busquem verba para fazer grandes reportagens. Não sei se você sabe, Gil, mas sou, enquanto jornalista, especializado em jornalismo literário.
Que maravilha!
Que é algo que eu muito estudei e depois que me formei pouco vi. Não tenho a pretensão de ser um dos cardeais desse tipo de atividade, mas estudo muito. Tento, pelo menos, estudar suficientemente para entender o que é bom e o que é ruim na leitura. Diante disso, estou na expectativa de, daqui a alguns meses, ler você e ler o Tagino com a pauta que vocês escolheram, seja ela qual for.
Também queremos muito ler Leandro Yamin, especialista em jornalismo literário. Falando em literatura, eu vou fazer o merchandising agora. Eu lanço meu livro. Na próxima sexta-feira, que não é de jornalismo literário, é um livro de contos, é um livro de cantadas, inclusive, é a forma pernambucana de chavecar, chama-se Palas, Contos e Cantadas. Eu lanço sexta-feira no Bar Sabiá, na Vila Madalena, e dia 7 de outubro lanço em Recife também. Deixa aqui meu jabá, quem quiser comprar, entre em contato aí.
Ou vai lá sexta-feira.
Vai lá, o Tagino vai estar lá, Raul vai estar lá, e a mim também vai estar lá, e toma uma cerveja, conversa, e faz um monte de coisa. Um abraço, até semana que vem, galera.
Abraço!
Abraço!